Para já, Suzete Fernandes, antes de mais, muito boa tarde. Lembro a Associação Irondela. O cansaço é grande, ao que parece.
Sim, já estamos bem cansadas, sim.
Este trabalho, bom, há que referir que é bom, e bom dia também à Vera Lúcia.
Bom dia.
Peço-lhe para se chegar um bocadinho mais para o micro. Precisamente, vocês lançaram uma operação para precisamente ajudar a população ucraniana. Ao princípio, o que é que vocês enviaram, o que é que vocês já recolheram?
Portanto, ao princípio, nós começamos logo no dia a seguir à guerra, ao primeiro dia de guerra. Começámos com uma associação de Suci, que nos emprestou o local onde se pudesse tocar os donativos. De Sucis partiram dois caminhões, ainda, porque a primeira semana foi muito, muito, muito cheia em donativos. E agora estamos, sobretudo, a ter como objetivo tudo o que é para os hospitais. Tudo o que é material, não medicamentos.
Portanto, vocês, do que é roupa e por aí fora, já acabou.
Acabou agora a roupa. Temos que pensar na roupa para os que vão chegar. Uhum. Fazer triagem também, mas isso é agora num segundo tempo, quando os ucranianos, as pessoas que fogem à guerra, começarem a chegar mais em massa, não é? À França.
Ora, aparentemente vocês continuam a operação de recolha, precisamente, agora fala-se bem, de material medical.
Roupa só quente para os soldados, só camisolas, o que chamamos aqui polar, não é? Uhum. E botas quentes.
Ora, vocês ainda continuam a operação na Casa de Portugal em Champigny-sur-Marne, número 19. Amanhã é o último dia.
É o último dia, vai ser amanhã, sim. Ainda recolhemos também bens alimentícios, portanto alimentação e produtos de higiene. Também são importantes.
Ora, Lúcia, para Lúcia, penso que, bom, deu de si, entre aspas, no bom sentido do termo, arrancou logo no início da campanha ou não?
Eu comecei na segunda-feira, vai fazer amanhã, 15 dias.
15 dias,
não? Fiz a volta dos meus vizinhos, fui bater a porta a porta, e como o carro estava cheio na quarta-feira, decidi ir a Suci, desfazer o carro, porque ainda tinha dons para receber dos meus vizinhos. E ao chegar lá vi que havia lá muito para fazer, muito trabalho, propus as minhas mãos. E foi bem recebida e comecei a trabalhar desde quarta-feira. E voltei a encher o meu carro na sexta-feira, dos dons dos meus vizinhos. E a partir daí, pronto, temos estado a fazer um trabalho de recolha e de triagem todos os dias. Agora na Associação de Portugal, em Champigny.
Quando eu comecei a emissão, disse que vocês estavam cansadas porque, bom, há uma certa solidariedade, mas há também falta de braços. Os braços não são suficientes.
Não, os braços não foram suficientes, exatamente. Não podemos contar com toda a gente, o que é normal, as pessoas trabalham, não é? Mas, mesmo assim, acho que podia ter havido um bocadinho mais de solidariedade nesse sentido. Agora, tivemos muito trabalho e estamos todas cansadas e também temos todas uma vida. Agora temos que pensar em ajudar de outra forma.
Ajudar de outra forma, é isso que tenho aqui à minha frente, somente a Teresa e Domingos. Antes de mais, bom dia, ou boa tarde, ou obrigado por estarem aqui connosco.
Muito obrigado, boa tarde. Obrigada.
Ora, vocês são talvez o exemplo concreto do que se pode fazer, porque como é que vocês contactaram, como é que vocês chegaram ao contacto de Suzete?
Pois, primeiramente foi diretamente a partir de um amigo, que havia dado uma entrevista à Karina, que também é uma repórter.
Sim, da RFI, Rádio França Internacional.
Né? Exato. E este amigo, assim que deu esta entrevista à Karina, a Karina sugeriu que se ele tivesse pessoas que estavam que tinham nos seus pensamentos destino França, pudesse contactá-la, ela iria ajudar, porque ela tinha contactos de uma associação cá que poderiam nos ajudar. E assim foi, depois nos meteram em contato com a Suzete e daí o nosso destino foi para aqui.
E já cá estão 8 dias, não é? Chegaram no domingo passado à noite, acho.
É isso. Praticamente sim, uma semana já.
Ora, Teresa e Domingos, vocês estavam na Ucrânia com... Há quantos anos é que já estava na Ucrânia, Teresa?
Bem, eu já estava há 3 anos, porque primeiramente quando chegas lá, primeiro fazes o ano de língua e só assim estás apto para fazer a universidade. Sim, eu já estava 3 anos lá.
E estava a estudar exatamente o quê?
Sim, estava a fazer banco, finanças e seguros.
Gestão?
Sim.
Gestão. E Domingos?
Bem, eu já estava na Ucrânia há 4 anos. Sim, eu cheguei lá em 2018. Primeiramente estava a estudar engenharia de computação e depois troquei de curso e estava a fazer marketing.
Vocês foram obrigados a aprender o ucraniano, então?
Sim, sim, sim. É uma obrigação mesmo.
É uma obrigação.
E o russo também era obrigatório, não?
Não, o russo não.
Quer dizer, a vossa adaptação foi fácil ou não?
Bem,
na Ucrânia, provavelmente, ao princípio não foi...
Claro, ao princípio não foi, porque a Ucrânia é um país que ainda há muita, vamos dizer assim, discriminação. Eles não estão muito acostumados a verem africanos por lá. Propriamente na cidade onde nós estávamos, que é em Ivano-Frankivsk, que é a primeira cidade em que estávamos antes de irmos viver para a capital.
Em Kiev.
Exato. Uhum. Então nós tivemos que nos acostumar a ver como eles se comportavam conosco. E meio que nos sentíamos acanhados, mas depois de dois anos, vimos que se nós não nos habituarmos a viver com eles, deste modo, não vamos ficar sempre encaixados na jaula. Então teremos que ir mesmo à luta.
Na jaula?
Não, me refiro jaula, tipo, ficar em casa.
Ficar em casa.
Sim, não sair de casa, sempre. Sim, ficar com medo de sair para a rua.
Sem vida social.
Sim. É isso que eu queria dizer,
sem
jaula.
Sem se aproximar das pessoas, então.
Vocês vão há 3, 4 anos, mas aparentemente a impressão foi a Teresa que falou pela primeira vez ao domingo, se vi para aqui, na medida em que mesmo antes da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, sentia qualquer coisa.
Sim, porque eu, a todos os dias, desde que eu vi nas notícias que iria haver uma possibilidade de guerra, eu estava com esse medo, porque não foi a primeira vez que a Rússia já invadiu a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia também em 2014.
2014, sim, com a ocupação da Crimeia.
Sim, com certeza. E a Ucrânia, ou seja, o presidente da Ucrânia queria muito fazer parte do NATO. E eu estava a ver que eles iriam mesmo fazer parte. E se isso iria acontecer, iria causar uma guerra. Então eu estava a avisar ao meu primo que nós deveríamos sair do país, pelo menos para vermos, não é, qual seria a reação do Putin. Uhum. Se ele não fizesse nada, nós voltaríamos. Mas se ele fizesse, nós estaríamos a salvo. Mas o meu primo dizia, não, isso é política. Tu achas mesmo que o presidente iria pôr tudo em risco dessa maneira e atacar a Ucrânia? Então, tinha esse medo e, infelizmente, aconteceu.
Ora, a Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro.
Sim.
Vocês decidiram partir imediatamente? Como é que fizeram?
Sim, sim, sim. Logo no dia, logo que rebentou as primeiras duas bombas, às 5 da manhã.
Em Kiev?
Em Kiev, sim. Nós já estávamos em Kiev. Nós vivemos em Kiev há mais ou menos um ano já.
Sim.
Sim, sim, sim.
Logo... E foi engraçado, porque quando começaram a bombardear, isso aconteceu nos meus lados e nos lados dele. Aconteceu em todo lado. Isso é que foi mais estranho.
Uhum.
Porque nós não vivíamos juntos. Vivíamos em
bairros diferentes.
Sim, diferentes.
Sim.
E foi tudo ao mesmo tempo.
Partir como e para onde?
Bem, quando acordámos e despertámos por causa do barulho, não é, primeiramente fomos à casa do irmão da pessoa que vivia comigo, não é? Eu vivia com um amigo. Então fomos primeiro buscar o irmão dele e naquele momento estava muito difícil encontrar táxi para poder nos ajudar a deslocar. Nós tivemos que dar um dinheiro extra no taxista para nos levar a Tel Aviv, porque nós ficamos a pensar que se já começou os bombardeamentos, isto não é um aviso para que as pessoas possam ficar escondidas e tudo muito mais. Isso é um aviso para as pessoas fugirem.
Saírem.
Por isso que depois fomos para a casa da minha prima, fomos lá buscar ela e partimos para Lviv.
E qual é a distância entre Kiev e Lviv?
Bem, em dias normais, são mais ou menos 5 horas de distância. Mas nós percorremos 16 horas.
16 horas? Sim. Mas é o que parece, o táxi novo levou até ao fim, ou levou-vos mesmo
até ao fim.
O táxi levou-nos até mesmo na fronteira de Lviv para Polónia. Ele estava conosco.
Só que ele não chegou até lá, porque lá estava cheia de carros e nós fomos obrigados a percorrer uns 4 quilômetros a pé.
Mas vocês têm amigos que tiveram que percorrer 30 quilômetros.
Sim, ou mais, sim. Sim.
Quando se deixa percorrer só 4 km entre aspas, estava lá um calor como todo.
Muito. Bem, na zona em que nós estávamos, o dia estava ensolarado, mas na zona, na outra fronteira onde os meus amigos estavam, lá estava a nevar.
E vocês viram muitas crianças, muitas mulheres?
Sim.
Vimos tudo isto.
E o que é que vocês pensaram à medida que se estavam aproximando da fronteira?
Foi uma pressão terrível, porque lá na frente da fronteira tinha lá alguns militares que impediam que a gente passasse. Nos diziam, vão para trás. E estávamos com esse receio, porque tinha pessoas, inclusive, que estavam lá mais de 4 dias a dormir lá na fronteira, porque não estavam a lhes deixar passar.
São soldados ucranianos.
Sim, até houve um episódio onde a minha própria prima disse para mim e para o meu amigo que estava a andar connosco, nós éramos 4, para que nós não nos comportássemos do jeito que nós nos comportamos. Porque nós também ficámos nervosos com eles, estávamos revoltados. Porque a maior parte dos estrangeiros que lá estavam não falavam o idioma ucraniano. E eles admiraram quando viram 2 negros a falar a língua deles. Então eles viram que é melhor nós deixarmos eles passar, porque podem criar uma revolta aqui. Porque até houve militares que estavam a apontar a pistola para nós. Nós falamos, não temos medo, pode nos matar aqui mesmo. Nós queremos passar.
É verdade, Minsk, agarrou um soldado.
Houve um soldado que veio para trás e me puxou pelo cachecol. Exato.
E ele disse como é que um negro fala ucraniano.
Sim, ele, porque até as pessoas aí, os ucranianos que estavam aí na fronteira, eles também assustaram, porque ele veio e me puxou pelo cachecol. E eu lhe perguntei em ucraniano, estás a fazer o quê? E lhe olhei fixamente nos olhos. E ele parou, olhou para mim e simplesmente seguiu o caminho. Não fez mais nada comigo, porque ele viu que, bem, melhor eu não fazer nada com esta pessoa. Talvez ele conheça alguma coisa, porque como ele fala o nosso idioma, deve conhecer mais coisas e os direitos dos estrangeiros no país.
E a entrada na Polónia depois foi fácil? Tiveram ajuda ou não?
Foi outro obstáculo.
Talvez valha a pena contar isso, então.
Foi um outro obstáculo, porque tinha muita gente e as pessoas estavam com essa vontade de passar. Todo mundo queria sair da fronteira. Então tinha uma enorme confusão. Estava totalmente desorganizado. Teve episódios até que as outras pessoas batiam as outras pessoas, empurravam as outras pessoas. Foi mesmo terrível, para ser sincera. Teve uma enorme desorganização.
Mas vocês tiveram uma ajuda? Havia pessoas que vos deram de comer, de beber, alguma coisa?
Sim. Assim? Havia lá soldados ucranianos que estavam a trazer comida para as pessoas.
Soldados ucranianos?
Sim.
Bom, tanto nem...
Sim, nós não podemos generalizar que todos são racistas.
São racistas.
Sim, houve pessoas que estavam mesmo a comportar-se muito bem e estavam, como é que eu vou dizer, comovidos com a situação e estavam a ajudar todo mundo.
Na Polónia. Bom, muito bem. Bom... da fronteira aqui até Varsóvia. De maneira, como é que vocês fizeram? Porque é preciso dinheiro, por um lado. Não, ainda que os comboios na Polónia eram gratuitos, acho eu. Como é que vocês foram da fronteira até Varsóvia para apanhar o avião?
Para apanhar o avião?
Sim, vocês vieram de avião, virem para Paris.
Sim.
Qual foi o aeroporto polaco?
Ah, o nome já
não me lembro.
Então não foi na capital Varsóvia, então?
Foi mesmo na capital, aquele aeroporto.
Mas como é que vocês foram da fronteira até lá?
Não, primeiramente fomos, quando saímos da fronteira, lá os militares polacos disponibilizaram um ônibus que estava a levar todo mundo para um certo abrigo. Assim que chegamos neste abrigo, nós, por conta própria, seguimos um outro destino. Pedimos para que nos chamassem um táxi e nós fomos para a capital. E posto na capital, ficamos uma semana a organizar tudo, a fazer contactos para saber qual será o próximo destino. E daí, simplesmente, quando chegou o dia, pegamos num táxi e fomos para o aeroporto.
E no aeroporto, vocês com o vosso passaporte angolano, ninguém fez perguntas, nem não houve nada?
Não, por causa do visto que a Polónia deu para nós.
Ah, vocês tinham um visto no passaporte?
Sim, temos o visto no passaporte.
O que fez que quando chegaram aqui em França ou ali também não tiveram problemas nenhum?
Não.
São residentes ucranianos, eles têm um título de residência ucraniana.
Vocês estão aqui em Paris? Bom, sim, estamos em Paris. Há uma semana, já lhes fiz essa pergunta, mas agora peço uma resposta para que os nossos ouvintes possam ouvir também. Já conseguem dormir um bocadinho melhor ou não?
Bem, do meu lado sim, mas há uns 3 dias atrás tive um pequeno pesadelo da situação. Até eu acordei para ir ver a minha prima se estava tudo bem com ela, mas vi que era só um pesadelozinho.
Sim, porque nós aqui, bom, diz que já não há guerra na Europa há décadas, ainda que, bom, houve na Jugoslávia ou por todo lado, parece que não, no Kosovo, bom, podíamos continuar assim, mas as pessoas aqui já não sabem o que é ouvir aquela sirene,
sim,
aquela,
sim.
Sobretudo,
perturbadora.
Como vocês viveram isso, os primeiros bombardeamentos?
Sim, sim. Eu, inclusive, quando cheguei na Polónia, ainda estava a ouvir as sirenes. Sentia medo, porque todos os dias, quando você dormia, principalmente quando chegamos a Lviv para cruzar a fronteira, nós ficamos lá um dia. E de manhã cedo, eles começavam a tocar a sirene. E nós estávamos em desespero, porque sempre que tocavam a sirene, significa que vai haver...
bombardeamentos.
Sim. E era mesmo uma situação complicada. Nós ficamos assim, como, onde é que vamos nesse momento? Onde é que eles vão lançar a primeira bomba? Era meio complicado.
Vocês agora têm mais um desafio à frente, aprender mais uma língua, não é?
Exato.
Vocês falam com outras línguas concretamente?
Bem, eu falo quatro, essa será quatro. A quinta, sim. Falo português, espanhol, inglês e o ucraniano. E entendo também um pouco de russo. Exato, porque é parecido com o ucraniano.
Agora é o francês, ouvi dizer que o casal que vos recebeu até encontrou um professor.
Uma professora.
Sim,
uma professora.
Com certeza.
E qual é o método? Porque é um método especial, eu não compreendi muito bem o que é. Quer dizer, é um francês falado? Como é que é?
Sim, eu o francês que se usa mesmo, do dia a dia. Porque ela, a nossa professora, ela nunca antes ensinou ninguém a falar francês. Ela era professora de inglês, ensinava os franceses a falar inglês. Nós somos das primeiras pessoas que ela vai ensinar a falar francês.
Isso é muito importante, de aprender uma língua e poder utilizá-lo todos os dias. Eu
Exato.
Fiz 6 ou 7 anos de francês, nem sequer sabia pedir uma caixa de fósforos. Isto é o ridículo da situação. Algo também que está a andar, e isto é importante, é que os cidadãos ucranianos refugiados, e não só, todos aqueles refugiados da Ucrânia têm direito a um estatuto especial a nível da União Europeia, que em Portugal chamam beneficiários da proteção temporária. E aparentemente aquilo que tu dizes respeito, e aí talvez seja a Suzete que me pode dar detalhes, as coisas estão a andar já estão quase
Sim.
feitas.
Aqui em França o que é preciso fazer é fazer uma declaração da Mairie. Ao princípio a Mairie não sabia muito bem, até nos deu outra indicação, que tínhamos que ir a Porte de la Chapelle, no centro que está agora a ser montado para os refugiados, e afinal já lá foi uma família de Sociembre com os refugiados que acolheu, e disseram que era na Mairie, portanto a Claude e o João Paulo, onde estão hospedados a Teresa e o Oliver, já fez o necessário na Mairie. O que lhes vai permitir também ter uma ajuda mensal para eles poderem viver e começar a nova vida.
Uma nova vida a fazer o que eles já têm alguma ideia ou ainda não, mas por enquanto ainda estão a...
Bem, até o momento, sim, ainda estamos a recuperar as forças, mas a partir desta semana já começaremos a fazer coisas novas, como por exemplo, voltaremos aos hábitos antigos, que é ir ao ginásio e... ver se há alguma oportunidade para fazer alguma coisa aqui neste país.
Mas, portanto, relativamente aos estudos, vocês dizem, bom, parou, tem intenções de poder continuar de uma forma diferente ou não? Ou de utilizar já as habilitações que têm e as competências que têm? Não sabem isso. E nem um pouco... Bom, algo que é muito importante é que vocês na Ucrânia tenham uma vida social. Eu tenho a impressão que o Domingos deixou lá a namorada, não foi?
Sim, sim, sim. Ela ficou para lá, ficou para trás.
Não quis ver.
Não, ela não quis ver, ela está com a família dela.
Porque é difícil também, muita gente não quer abandonar o país.
Não, ela não pretende mesmo deixar o país. Disse que ficará lá até o fim.
Até o fim? O que é que isso significa?
Até terminar a guerra.
Até terminar a guerra.
Sim, e até há amigos meus lá, ucranianos, que me mandam um vídeo, eles com armas, porque lá disponibilizaram armas para os civis, porque está a falta de soldados. E eu tenho amigos que já estão até a andar com armas lá por causa dessa toda a situação.
Sim, porque todos os homens os entre homens, os 18 e os 60 anos não têm direito de sair. De maneira que, para vocês, adeus Ucrânia, até mais não? Domingos tem a impressão que ainda se pudesse lá voltar, voltava.
Quem sabe? Vamos ver como a situação estará. Talvez possa voltar.
Ou quanto mais não seja que a namorada venha para a França.
Não se sabe. Só o futuro dirá.
Sim, mas há um desejo de
Exato, exato, há um desejo.
E a Teresa? Quer voltar para a Ucrânia?
Parece que...
Bem, eu acho que não. Porque como eu falo sempre ao meu primo, a experiência que eu tive foi mesmo trágica e eu não sei se eu voltaria lá.
Como é que foste tratada tu na fronteira?
Muito mal, fui tratada muito mal. Inclusive até fui empurrada e essa situação toda, estavam a gritar conosco, parecia que nós não somos seres humanos. Nos tratavam como se fosse que nós não merecemos... passar, tinha pessoas até que diziam, mas nós estamos estrangeiros, nós estamos aqui para estudar, como é que vocês estão a nos obrigar a ficar aqui? Vocês até têm que nos priorizar, porque nós não somos daqui. E nos diziam, vão para trás, como go back,
em inglês. E por causa da cor da pele?
Por causa da cor da pele, sim. Eles queriam que a gente ficasse lá. Tinha pessoas que nós vimos a chorarem, dizerem em inglês, nós já estamos aqui há 3 dias... Por que fazem isso conosco? Porque eles empurravam mesmo, vai para trás. E era complicado, eu estava sempre com esse medo de que nós não vamos conseguir passar também. Porque tinha pessoas que não conseguiram, uns até agora ainda estão lá. E é muito complicado.
Vocês ficaram marcados? Vocês cruzaram mulheres com crianças sozinhas, andarem?
Uhum. Até grávidas também.
Andarem,
tudo
sim.
Tudo isto. Uhum.
E, no entanto, estamos no século XXI, não é nenhum país do terceiro mundo. Uma pergunta direta, vou oferecer o advogado do diabo. Há um peso de duas medidas na solidariedade. Porque quando se vê as catástrofes que se passam na África, na Ásia, com muitos, muitos refugiados climáticos e não só, a Europa não tem a mesma atitude. Não sei o que é que vocês pensam disso. Estou a dizer, fiz o advogado do diabo. Nem todo o ser humano tem o mesmo peso. Bom, vocês viram isso quando queriam passar a fronteira, não?
Sim, sim, sim. Até houve momentos em que eles estavam a dizer, olha, vamos priorizar as mulheres grávidas, as mulheres e as crianças. E apareceu uma mulher grávida africana, mas lhe mandaram recuar.
Algo que não se entende.
Nós até perguntamos, por quê?
Se
vocês falaram grávida, ele está aqui uma grávida. Por que não deixam passar? Não conseguiram responder.
E sempre do lado ucraniano que as coisas estão.
Sim, é só daquele lado, sim. Só daquele lado.
Agora, como diz outro, o futuro está para a frente, não é?
Exato.
Mas já temos que aprender com as lições do passado.
Uhum.
De maneira que vocês não vão enfrentar a vida da mesma forma. Vocês são jovens, não é? Normalmente, quando é jovem, temos um certo tipo de utopias, de sonhos, temos uma série de coisas. Mas parece que esta situação obrigou-vos a pôr, ter os pés bem
assim, por cima da terra. Porque é o que dizem, há males que vêm para o bem. Exato.
Mas que lição é, o que é que nós podemos dizer aos nossos ouvintes? Porque, bom, está aqui Suzete, está aqui igualmente a Vera, que é a demonstração finalmente à solidariedade. O que é preciso para que as pessoas reajam, para que as pessoas não fiquem apáticas, como se costuma dizer, que reajam. O que é que vocês podem dizer, Teresa?
Bem, prontos, né? Não sei até o que dizer.
Sobretudo quando nos toca a nós, é sempre difícil exprimir isso. Ora, uma coisa certa é que vocês, a Ucrânia, bom, acabou. O domingo, então, talvez, mas enfim, não se sabe. Bom, a ver, vamos, como diria o outro. Mas uma coisa certa, Portugal, bom, deixem lá estar Portugal.
Sim.
Vocês não têm intenções nenhumas de ir até Portugal.
Não, só se for para ir visitar
para
a família.
Sim, nossos familiares. Uhum. Sim.
E a família não vos disse, venham para aqui, que podemos vos receber, isto tudo. Não há pressões da parte da família?
Ao princípio, sim. Eles disseram que vocês podem ir para Portugal, mas nós dissemos mesmo que preferíamos ir para a França. E a irmã do Oliver, né, também nos aconselhou a vir para aqui e disse que pode nos ajudar em questão de tentar ver um trabalho para fazer. E nos aconselharam mesmo a vir para a França. E caso não desse, o Portugal seria a última opção.
Mas a França, que imagem é que vocês têm da França, Domingos? O que é que era para si a França?
Bem, era aquilo tudo que nos é apresentado nas televisões. Mas sou dos poucos, não é, destes dias que cá estou, já pude ver muita coisa. Até já fui nos subúrbios mesmo de França, uhum, lá onde tem pessoas que estão ilegal no país e tudo muito mais. Já pude ver de tudo um pouco, uhum, o que há aqui.
É o outro lado do bilhete postal.
Exato, o lado que não se fala muito.
E descobriu muito, bom, por si tem uma descoberta, guetos.
Exato, bem, o que fui descobrir é que lá tem muitas coisas, bem, provenientes de África e que são benéficas para nós, pelo menos, porque há produtos que não se encontram nas lojas convencionais aqui, uhum, e lá encontra-se. Exato.
Foram ao mercado africano.
Exato, ao mercado africano. Uhum. Uhum.
Sim, é verdade, pô, não esquecer que a França, tal como Portugal, também teve colónias, não?
Uhum. Sim. Temos esse conhecimento.
E aliás, na segunda hora, vamos falar precisamente da guerra colonial e não só. Uhum. De 500 anos, praticamente, de colonialismo, de escravatura, okay, mesmo. E por, uhum, fora, isto através do prisma do cinema. Uhum. Teresa, a França, em princípio, é um país bom, onde as mulheres têm mais direitos.
Com certeza.
É o que dizem, não é?
Sim, é o que dizem, é o que eu já ouvi. E também está aberto a oportunidades, não é? Uhum. Para quem deseja ser estrela, qualquer coisa, não é?
A Teresa canta. Ela não quer dizer, mas ela canta. Uhum. E talvez até muito bem, pelo que eu sei.
Ela canta muito bem mesmo.
E que estilo de música?
Bem, eu gosto de músicas serenas, músicas calmas, né? Uhum. Sim, estilos assim calmos.
É calmos como? Não sei.
Estamos a falar de músicas como da Adele, Celine Dion, né?
Fado
né?
Uhum. São músicas calmas. Uhum.
Sim.
Aquelas músicas mesmo que tens que utilizar muito da tua voz. Uhum. Ela tem esse talento, esse dom.
Mas será que a Teresa nos pode dar o ar da sua graça?
Oh, meu Deus!
Bem, já. Eu avisei-te, prima, um dia chegaria.
Oh, meu Deus!
Bom, ninguém olha para a Teresa.
Exato, olha. Ninguém olha.
Voltamos à cara de outros.
Garçom, hoje eu quero me embebedar, eu preciso me marinar, a esquecer esse homem. Garçom, me dê tudo que tem aí e não tenhas pena de mim, eu preciso esclarecer. Se ele não me amava, mas por que ele aceitou se casar comigo? Por quê? Se ele não me queria. Estou tão nervosa.
Não, isto foi uma ratoeira. Mas eu não, eu digo isto assim, mas não estava ocorrendo nada. Teresa, não estava. Foi agora aqui na conversa que isto veio.
Exatamente.
Obrigado por terem vindo até aqui. Evidentemente, uhum, que se vocês estiverem de acordo, vamos tentar acompanhar os vossos passos e evolução disso tudo, não é?
Mas eu gostaria de dar uma palavrinha. É de agradecer à associação que cá nos recebeu, propriamente a Dona Suzete.
Com certeza.
E ao casal francês que nos recebeu aqui. E só para dizer que um dia, quando nós estivermos muito bem de vida, nós retornaremos este favor que nos está a ser dado.
Com certeza.
Mas é ninguém está à espera de retorno.
Sim. Com certeza, mas não é fácil encontrar pessoas assim.
Sim, de bom coração.
Quando nos acolheram, uhum, e nós somos muito gratos e com certeza que iremos retribuir.
Suzete, uma palavrinha para o casal precisamente que os recebeu?
Sim, o casal que os recebeu, portanto, em Suzembre.
Em Suzembre, bom, aliás, até há fotografias no Facebook.
Sim, houve um artigo.
Onde o Domingos está a falar com ele, uma espécie de jardim. A casa tem um jardim, tem qualquer coisa?
Sim, eu não vi esta foto.
Mas viu.
Sim. Tem um jardim lá.
A Teresa está sentada com a senhora. Vocês já conseguem dialogar um bocadinho? Não?
Sim, um pouquinho. Já aprendemos algumas palavras também em francês, com as aulas que nós estamos a receber. E já temos uma noção já básica, como se diz bom dia, como estás, obrigada.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, não, 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 não. Bonjour. Au revoir é dizer-se adeus.
Adeus.
Suzette, uma palavrinha para o casal.
Sim, uma palavrinha pronto para a Claude e para o Jean-Paul, uhum. que é um casal extremamente meigo com o Oliver e com a Teresa. Ela está sempre preocupada com eles, ainda de manhã mandou uma mensagem, porque a Teresa não estava muito bem ontem, doía-lhe a cabeça e ela queria saber o que se passava, portanto eu estive a explicar-lhe tudo. Ela é muito maternal, muito, muito protetora.
Vera Lúcia, obrigado por ter vindo até aqui, de maneira que a partir de amanhã vai descansar, mas penso que...
Amanhã ainda não vou descansar.
Amanhã ainda
vai. Não,
eu continuarei sempre presente assim que a Suzette precisar. E mesmo para estes dois primos, se só vão precisar de alguma coisa, estarei cá e vos desejo a melhor força do mundo e muita sorte. E que ninguém merecia passar por o que vocês passaram.
Eu não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado, Vera. Obrigado, igualmente, Suzette, Teresa, Domingos.
Foi um prazer.
Um abração. Estamos aqui, somos vizinhos. De maneira que a próxima, quando quiserem cá passar, e sobretudo quando a Teresa tiver uma coisa de gravado. temos estúdios aí, Teresa, não há problema nenhum. Estúdios, bom, temos que arranjar os músicos, evidentemente, mas enfim.